Agora eu comecei a gravação. Então, eu estava dizendo para vocês que eu percebi que o dia 19 não tinha previsão aqui de aula no nosso E-Disciplinas, no nosso roteirinho. Então, a gente hoje vai falar de ação penal, que era um tema que estava previsto para o dia 26. E no dia 26, a gente vai usar a aula para tirar dúvidas, para discutir qualquer questão que vocês tenham do curso que não tenha ficado bem explicado, ou questões complexas, ou voltar a algum ponto, tá? Eu disponibilizei a planilha de notas, já teve um grupo que percebeu que deu problema, eu fiz o download de todos os trabalhos que dá para fazer isso no E-Disciplinas. Só que deu um problema com alguns arquivos entregues em Word. Então, por favor, deem uma conferida se tá tudo certo com a nota de vocês, porque eu quero ver se eu passo para o departamento, e aí a hora que o departamento inclui a nota no Jupyter, etc., fica mais difícil mudar. Não é que não dá para mudar, mas fica mais difícil, tá? Então, enfim, alguma dúvida até aqui? Maravilha. Então, eu quero falar um pouquinho. Eu não lembro se na aula de prescrição a gente falou sobre imprescritibilidade. Eu acho que não. Esse é um tema importante, embora seja bem pontual, então eu quero retomar para falar um pouquinho dele. Alguns crimes podem ser considerados imprescritíveis nos ordenamentos jurídicos. É claro que essa consideração, ela tem que ser uma consideração excepcional, porque vocês viram que existem diversas razões para nós usarmos a prescrição. Razões de política criminal, razões de processo, razões de direito penal. Então, em regra, o Estado precisa ter o seu direito, a sua função de punir delimitada no tempo. Mas é possível que se escolham, se elejam alguns crimes para serem imprescritíveis. No nosso sistema, vocês vão ver que tem algumas outras coisinhas, mas o que importa é isso. No nosso sistema, o crime principal escolhido para ficar agravado por essa imprescritibilidade é o crime de racismo. Isso está previsto na nossa Constituição. Então, se vocês pegarem lá na Constituição, vocês vão ver que o racismo é imprescritível. Todo o ordenamento jurídico é assim? Não. É uma escolha política e jurídica do legislador. Eu acho que eu já mencionei isso para vocês, mas na Alemanha, o crime que é considerado imprescritível é o homicídio qualificado. Que eles entendem que é o crime mais grave quando se consideram os bens jurídicos, a forma de ataque. Então, homicídio qualificado é imprescritível na Alemanha. Diferentemente da escolha que o Brasil fez. Até por isso que a Alemanha até hoje processa pessoas que participaram do regime nacional socialista, porque se elas estavam, vinculadas, seja por meio de coautoria ou de participação, algum homicídio qualificado, o crime é imprescritível. Então, não importa se a guerra terminou lá em 45, essas pessoas ainda podem ser processadas e punidas. Então, no nosso sistema, é o racismo. Aí, a grande discussão que existe é o que é racismo? Nós temos uma lei do racismo que vai trazer ali a conduta de discriminação racial. Essa lei, ela muito claramente foi a consolidação dessa ideia do preceito constitucional. Então, não há dúvida, eu vou até pegar aqui para vocês, porque eu não sei de cor, essa lei é uma lei dos anos 80. Deixa eu pegar um número para passar bonitinho para vocês. É a 7716 de 89. Eu vou colocar aqui no nosso chat. Lei número 7716 de 89. Se vocês pegarem essa lei, vocês vão ver então que ela traz ali a conduta as condutas específicas de racismo. Aí, o que que a nossa jurisprudência começou a discutir? Vocês vão estudar, vocês já vão estudar isso no próximo semestre de penal. Nos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, tem um crime específico que é a injúria racial. E como existem no sistema essas duas figuras, né, a figura de discriminação racial e a figura de injúria racial, a doutrina e a jurisprudência precisaram desenvolver critérios para dizer quando que é discriminação, quando que é injúria racial. E aí o que se estabeleceu foi o seguinte: a discriminação, ela se refere àqueles comportamentos que são gerais. Então, em que a pessoa conclama grupos de pessoas a exercer um preconceito, ou que ela discrimina um grupo inteiro de pessoas. Então, no meu restaurante não podem entrar pessoas negras. Esse é o crime da 7.716. A injúria racial, ela tem uma vítima determinada. Então, quando eu falo para uma pessoa, quando eu injurio, ofendo a honra de uma pessoa, me valendo de questões raciais. Então, essa foi a diferenciação que foi feita. Aí, o Supremo começou a discutir se injúria racial é racismo para fins de imprescritibilidade. E o Supremo entendeu que a injúria racial também deve ser considerada racismo para fins de imprescritibilidade. Esse entendimento não é um entendimento tecnicamente muito tranquilo. Por quê? Por um lado, a Constituição, ela não foi muito detalhista. Ela não falou assim, quaisquer crimes de racismo e crimes relacionados ao racismo. Ela falou que o crime de racismo é imprescritível. E o crime de racismo, ele está claramente previsto na lei do racismo. Então a questão é saber se eu posso equiparar a injúria racial ao racismo para fins de imprescritibilidade. E vocês sabem que isso é um raciocínio analógico, né? Então, eu tenho aqui o crime de racismo na lei do racismo. Eu posso equiparar a injúria racial a esses crimes? E a gente tem todo um problema de aceitar analogia no direito penal quando for para ampliar aspectos incriminatórios. E a imprescritibilidade aumenta aspectos incriminatórios. De toda forma, apesar disso, a nossa jurisprudência tomou essa decisão, principalmente porque a injúria racial é um crime grave, e vocês vão ver que os crimes contra a honra, eles têm penas relativamente baixas, e portanto, como vocês já viram lá na nossa tabelinha do artigo 109, os prazos prescricionais são mais curtos. Então, existe, é natural, uma maior incidência de prescrição nesses crimes de injúria discriminatória. Porque, na verdade, se vocês forem olhar o Código Penal, essa injúria racial, ela é uma parte do tipo de injúria discriminatória, que abrange também injúria que discrimina por outros motivos, então por um motivo religioso, por origem no território nacional, então discriminação contra nordestino, por exemplo, também é uma injúria discriminatória, vai ter uma pena maior do que a injúria. Então é um pedaço da injúria discriminatória que é a injúria racial. Então o Supremo acabou decidindo que a injúria discriminatória, desculpem, a injúria racial é também imprescritível. A gente tem algumas outras questões, mas que não são tão relevantes em termos práticos. O Alessandro está perguntando sobre a imprescritibilidade no crime de homofobia, que é equiparado ao de racismo. Alessandro, eu sinceramente não sei se existe menção específica a essa questão no julgamento do STF, porque esse julgamento da homofobia também foi um julgamento super difícil em termos técnicos, né? É, eu não me lembro de ter visto, eu li esse acórdão mais de uma vez até, porque eu já tive orientando que fez trabalho sobre ele, eu não me lembro de ter visto nada sobre imprescritibilidade. Mas, em princípio, o fato de você equiparar não significa que eu vou trazer a imprescritibilidade, porque a Constituição ela é muito clara quando ela estabelece que se refere ao racismo e não à discriminação de uma forma geral, né? Eu vou até pegar aqui o texto da Constituição para falar para vocês. Opa! E a lei... Aqui, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Eu vou colocar aqui no chat o nosso inciso da Constituição que se refere a este ponto, tá? Então, eu acho que não é uma decorrência natural, tá? É possível que o tribunal tenha esse entendimento, declare esse entendimento, mas eu não vejo isso como obrigatoriamente se teve essa equiparação, obrigatoriamente é imprescritível, porque a imprescritibilidade, ela vem da Constituição e não da própria lei do racismo. Então, quando o tribunal equipara a discriminação do racismo, não significa que a imprescritibilidade constitucional se aplique também a esse crime. Não sei se ficou claro. Maravilha. Então, acho que eu tinha esquecido de comentar esse ponto com vocês nas aulas de prescrição. Então, hoje, considerando que na aula passada a gente conseguiu falar tudo sobre medidas de segurança, a gente vai falar sobre ação penal, que é um tema que está regulado uma parte no Código Penal e uma parte no Código de Processo Penal, que em tese é considerado um tema de processo, mas que tem impactos muito significativos em institutos penais. Então, a gente vai ter uma parte da regulação no Código Penal, que vão ser os artigos, as questões que eu vou comentar nessa aula, e uma parte no CPP, que está lá no artigo 24 a 61, que eu vou acabar comentando aqui também na aula, mas vocês vão ver que vocês vão voltar a estudar esse tema quando vocês estiverem estudando processo penal, se é que vocês já não estão estudando isso em processo penal, porque, em geral, a gente vê ação penal logo depois de estudar os princípios constitucionais do processo penal. O que é a ação penal? Vocês sabem que a nossa Constituição traz lá o direito de ação, que é aquela possibilidade de toda pretensão ser levada ao judiciário, né? Então, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, tal, tal, tal. Então, esse é o direito de ação, que é um direito constitucional. O que não quer dizer que o direito de ação é exercido sem qualquer tipo de regulamentação, sem qualquer tipo de limitação. O direito de ação, ele é exercido dentro de uma série de regras jurídicas que estão no nosso sistema. No campo do direito penal, isso se relaciona com aquela ideia de fim da vingança privada, né? Então, antigamente, os problemas, os crimes, entre aspas, se resolviam por meio da vingança privada. Então, eu matei alguém da sua família vai lá e mata alguém da minha, aí a minha mata alguém da sua, e aí a sua, e a gente acaba se matando todo mundo. Por conta disso, vem então a ideia do direito penal. Claro, estou simplificando anos e anos de história aqui, mas a ideia principal é de que o direito penal vem para evitar a vingança privada, para trazer mais racionalidade para essa reação à prática de ilícitos. Então, nesse sentido, A ação penal, em regra, ela é exercida pelo Ministério Público, que é a instituição que vai representar a um só tempo os interesses da sociedade, porque em todo crime existe um interesse social. Se não existe um interesse social, aquilo não deve ser crime. Ah, se a pessoa atrasou ou não atrasou o aluguel, não tem interesse social nisso. Não tem, então a gente vai regular pelo direito civil. Se tem interesse social, aí eu posso começar a pensar em usar o direito penal. Então, o Ministério Público, a um só tempo, representa os interesses dessa sociedade e acaba também representando os interesses da vítima, à medida em que é ele que leva essa questão, na maior parte dos casos, ao Poder Judiciário. Então, diante disso, a gente tem alguns conceitos de ação penal. Por exemplo, o professor Frederico Marques, que foi um grande processualista, um dos nomes clássicos do processo penal, ele fala que a ação penal é o direito de invocar o Poder Judiciário para aplicar o direito penal objetivo. Então, eu quero que o Código Penal seja aplicado, eu vou usar essa ação penal para pedir para o Poder Judiciário aplicar aquela legislação. O José Renato Nalini, que é um outro autor que trabalhou esse tema, fala que é o ato formal pelo qual quem tem o direito de agir leva ao conhecimento do juiz uma infração penal e sua possível autoria, pedindo a apuração judicial dos fatos para punição do infrator na conformidade da lei, tá? Então, essa é a ideia de provocar, de iniciar um processo perante o Poder Judiciário para que, ao fim desse processo, se aplique, se houver uma condenação, a pena ou não. Maria Eduarda, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os dois conceitos aqui no nosso chat, tá? Que aí vocês podem copiar. Pronto, tá aqui. Muito bem. Aí a gente vai ter duas grandes subdivisões da ação penal. Ação penal, como regra, vai ser pública, e aí eu tenho na nossa segunda subdivisão a exceção, que é a ação penal de iniciativa privada. E a gente vai ver que a ação penal pública, por sua vez, vai se ramificar também em ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, vamos ver exatamente o que são essas coisas. A ação penal, ela vai se dividir, vai se classificar em pública ou privada, né, ou de iniciativa privada, tendo em vista questões relacionadas ao objeto jurídico do delito e o interesse do sujeito, né, da vítima, em ver movimentada a máquina judiciária, tá? Então, por exemplo, tem várias questões que a vítima tem, talvez, o principal peso na definição sobre se aquilo deve ou não ser processado pelo Estado. Melhor exemplo, crimes contra a honra de forma geral, porque a gente tem exceções também nos crimes contra a honra, tá? Mas de forma geral, os crimes contra a honra, eles são de iniciativa privada. Então, é a vítima que vai ter que iniciar esse processo penal. A gente já vai ver como isso funciona. Por que que o legislador quis fazer isso? Qual é a razão de política criminal por trás de uma escolha do legislador em falar esses crimes são de iniciativa privada? Tem a ver com bem jurídico protegido. Muitas vezes a vítima, ela é ofendida na sua honra, então ela é caluniada, mas essa calúnia foi feita num grupo pequeno de pessoas. E aí, quando ela leva isso para o Poder Judiciário, muitas vezes a situação ganha ainda maior repercussão. Então, a vítima pode falar, quer saber, fiquei chateada, minha honra foi atingida, mas eu vou preferir não levar isso para o direito penal. Eu acho que a minha honra fica mais tutelada em morrendo esse assunto do que eu gerando um processo que pode ter alguma repercussão na mídia, etc. Esse também era um dado importante no âmbito dos crimes sexuais. Então, nos crimes sexuais, como regra geral, eu tinha lá atrás, até 2015, até uma reforma em 2015, a ação penal era de iniciativa privada, salvo se a vítima fosse pobre na acepção jurídica do termo, que aí a ação se tornava pública condicionada à representação. A gente já vai ver essas diferenças. Então, era um reconhecimento por parte do Estado de que muitas vezes o inquérito policial, o processo penal, significam uma vitimização secundária, né? Se vocês têm criminologia, acho que inclusive já tiveram, vocês já conhecem esse conceito. Ou seja, aquela situação pela qual a vítima já passou e que a deixou extremamente vulnerável, ela se repete no processo penal. E essa repetição, ela tem um aspecto que não há muito o que se possa fazer para afastar e tem um aspecto que pode ser trabalhado. Então, por exemplo, qual é esse aspecto que não tem muito o que a gente possa fazer? O processo penal significa que o Ministério Público estabeleceu, ou a vítima, né, nesses casos de iniciativa privada, que não são mais o caso dos crimes sexuais, não confundo, a gente está falando de uma situação de passado, que eu quero fazer uma crítica aqui com vocês. Mas então, no início da ação penal, eu tenho uma moldura, em que eu vou falar assim, olha, eu vou tentar provar que essa pessoa ou essas pessoas praticou ou praticaram esses crimes nessa data desse jeito. Então tem essa moldura, e aí dentro dessa moldura vai ser produzida a prova. Ah, foi, não foi? No processo penal, a gente não vai discutir se alguém de fora do processo praticou o crime. Não, a gente está discutindo se aquela pessoa denunciada praticou ou não praticou o crime. E para isso, em geral, eu preciso ouvir a vítima nos crimes em que há a vítima definida. Então, por exemplo, um crime de roubo. O juiz vai ouvir a vítima, né? O senhor estava no seu veículo. O acusado, foi aqui esse acusado que apontou uma arma de fogo? Como aconteceu? O juiz vai ouvir isso. Então, no âmbito dos crimes sexuais, isso vai fazer com que a vítima tenha que ser ouvida e tenha que repetir o que aconteceu. E aí vocês podem achar que isso é muito simplório, mas toda vez que a gente repete uma história, a gente emocionalmente revive aqueles sentimentos, talvez com um menor impacto, mas a gente revive aqueles sentimentos, né? Então, basta lembrar quando a gente conta uma história para alguém, né? A gente chega segunda-feira, né, na época pré-pandemia, e conta, não, olha, no sábado eu saí, eu fui numa festa, foi super legal. A gente já fica empolgado de contar a festa, como foi a festa, porque, de uma certa forma, a gente volta para a festa quando a gente verbaliza o que aconteceu. Com a vítima acontece a mesma coisa. E com relação a esse ponto, não há muito que o processo penal possa fazer, porque esse, de um modo, é o instrumento de trabalho do processo. Mas, por outro lado, existe um âmbito importante da revitimização secundária que pode ser diminuído, que é esse tratamento extremamente rigoroso e muitas vezes desrespeitoso com a vítima. Eu não preciso ficar dando altos exemplos esse ano, porque acredito que todos vocês assistiram o vídeo lá da Mariana, que foi vítima ou suposta vítima daquele estupro que está ainda sub júdice. Então, é um ambiente do sistema criminal como um todo muito avesso à vítima do crime sexual. Desde o momento da perícia, até a questão do processo. Então, pode ser que a vítima não queira ter a sua vida escrutinada, discutida daquela forma, não quer se submeter a isso. E cada vítima tem uma forma de lidar com o seu trauma sexual. Então, o legislador respeitava isso e deixava na mão da vítima essa decisão. Hoje a gente acabou tendo uma mudança nessa regra, porque boa parte dos crimes sexuais é cometido contra criança e adolescente no âmbito da família. E se eu preciso dessa manifestação da vítima, nesse contexto, em regra, a manifestação deve ser feita pelos responsáveis, que muitas vezes estão envolvidos na prática criminosa ou podem eventualmente acobertar essa prática criminosa ou ter algum tipo de relação ali espúria com a situação. Então, por conta disso, se estabeleceu a regra da ação penal pública. Eu tenho minhas dúvidas se a gente não deveria ter mudado a previsão de quem faz a manifestação nesses casos em que há envolvimento da família. Porque no fim do dia, a gente acaba tirando da vítima que não quer que essa questão tão íntima seja discutida num processo, esse direito de escolher. Mas o fato é que essa decisão, que é sobre isso que a gente está falando, se um crime vai ter ação penal pública ou de iniciativa privada, é uma decisão do legislador que leva em conta o bem jurídico protegido e os interesses da vítima. Um outro exemplo que a gente tem, crimes de concorrência desleal. É a empresa vítima da concorrência desleal que tem que levar essa questão ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o legislador reconhece que pode ser pior para a concorrência fazer uma ação penal contra a vontade da empresa. Então, vamos imaginar que um concorrente meu roubou os segredos industriais. Eu vou ter que, no processo, discutir esses segredos, eventualmente apresentar prova de que os segredos eram meus, de que ele furtou, e posso gerar uma maior exposição desse meu segredo, com medo de vazamento. Então, eu falo: não, eu prefiro não levar essa questão, eu prefiro ficar com esse prejuízo a levar isso para um processo. Então, é balanceando esses dados que o legislador determina. E essa é uma determinação legislativa. Se o legislador escolheu a ação penal é de iniciativa privada, a ação penal é pública, é isso que vale, tá? Tudo tranquilo até aqui? Maravilha. Então, a ação penal pública, ela pode ser incondicionada, então independe da vontade da vítima o processo ir para frente ou não ir para frente, é o Ministério Público que define. Na verdade, a gente vai ver que o Ministério Público não define livremente, ah, eu quero ou eu não quero, existe um princípio da obrigatoriedade, então. Diante de prova de materialidade, indício de autoria, o Ministério Público é obrigado a promover ação penal, salvo em alguns casos que eu vou comentar com vocês. Então, a ação penal pública incondicionada, ela é a regra geral do nosso sistema. Em todos os crimes que vocês não encontram nenhuma observação sobre ação penal, então, se vocês pegarem lá homicídio, artigo 121 do Código e seguintes, vocês vão ver que não tem nada falando de ação penal. Se não há nada falando, a gente aplica a regra que é ação penal pública incondicionada. Como funciona a ação penal pública incondicionada? O Ministério Público tem que agir de ofício. Então, ele ficou sabendo que aconteceu uma morte num determinado lugar, uma morte violenta. Ele vai pedir para o delegado, vai pedir não, na verdade ele vai requisitar, que é um termo jurídico para determinar. O delegado não pode falar não, não vou investigar. Ele vai requisitar ao delegado que instaure uma investigação e apure aquele fato. Ele pode também fazer a investigação diretamente no Ministério Público, mas é claro que num caso de homicídio, em que vai ter que ter laudo necroscópico, tal, é sempre mais fácil usar a estrutura da polícia. Então, quando esse inquérito terminar, havendo ali os requisitos para promover ação penal, o Ministério Público, ele é obrigado a propor essa ação. Por quê? Porque existe um princípio da ação penal pública incondicionada, que é o princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Então, sempre que houver os requisitos, o Ministério Público tem que agir. Então, assim, se o Ministério Público no final, vamos pensar uma situação meio absurda, mas enfim, no final do inquérito, o Ministério Público fala assim: olha, ficou claro aqui que essa pessoa foi morta por outra, só que a pessoa que morreu era um criminoso, condenado, tinha fugido da cadeia, com certeza ia praticar mais crimes, então eu não vou propor ação penal. O Ministério Público não pode fazer isso. Esse princípio é o princípio da obrigatoriedade da ação penal, também chamado de princípio da legalidade, mas eu não gosto de chamar isso de princípio da legalidade porque vocês vão confundir com aquele princípio original da legalidade. Melhor falar em obrigatoriedade da ação penal. É claro que se o Ministério Público, no final do inquérito, chegar à conclusão de que houve uma morte, mas a morte aconteceu por legítima defesa, por estado de necessidade, tinha algo que afastava a culpabilidade, aí sim ele vai poder falar: olha, apesar de ter aqui prova de que a morte foi causada por fulano, também ficou comprovado que houve uma situação de legítima defesa, aí ele pode arquivar os autos. Mas ele não pode, fora daquilo que está estabelecido no Código Penal como excludentes de licitude, por razões ideológicas, ideológicas, políticas ou de quantidade de trabalho, simplesmente negar a ação penal. Isso é importante porque é uma característica do nosso sistema. Nos Estados Unidos, por exemplo, em que o sistema de justiça deles é totalmente diferente, a gente não tem esse princípio da obrigatoriedade. Então lá é assim: na maior parte dos estados e também no âmbito federal, os promotores, os public prosecutors, eles são eleitos, né? Eles são eleitos com base em um programa. Aí eles falam assim: olha, eu vou, se eu for eleito, focar no combate a tráfico e não vou processar furto em supermercado. Ou então ele pode falar assim: eu vou focar nos grandes traficantes e não vou processar os pequenos. Aí ele estabelece: olha, tráfico de drogas com valores abaixo de US$ 1.000, a gente nem vai processar. Vejam que aqui não é que ele está falando: eu vou aplicar o princípio da insignificância, que isso é plenamente possível no Brasil, porque é algo, como a gente já viu no primeiro semestre, que impacta a tipicidade. Aqui são questões de política. Eu tenho um orçamento, eu vou trabalhar desse jeito, eu vou dar preferência para esses crimes. Isso o promotor de justiça, o procurador da República no Brasil, não pode fazer, salvo as exceções legais sobre as quais nós vamos fazer. Nós vamos falar daqui a pouco, quando a ação penal for pública incondicionada. Isso também decorre de uma ideia de que a ação não é do Ministério Público. Como eu falei para vocês, o Ministério Público está representando a sociedade, também a vítima do crime. Então, não é ele que pode abrir mão, que pode dispor dessa ação penal. Então, também se fala que a ação penal pública incondicionada é indisponível. O MP não pode escolher se propõe ou não, e também não pode abrir mão da ação. Então, propôs, no meio do caminho ele fala: ah, não, mas agora eu achei que esse réu não merece ser processado, eu vou aqui voltar atrás. Ele não pode fazer isso, salvo questões legais que a gente vai falar. E um outro princípio da ação pública incondicionada é o da indivisibilidade. O Ministério Público tem que processar todos aqueles que supostamente praticaram o crime. Ele não pode escolher assim: ah, nesse caso de homicídio, tinha o mandante e o executor. E o mandante era a esposa da vítima, que tinha uma culpabilidade muito maior, então eu vou processar só a esposa e não vou processar o executor. Ele não pode fazer isso, tá? Então, estando os pressupostos penais e processuais preenchidos, o Ministério Público tem a obrigação de promover a ação penal pública, tá? Essa, então, é a ação penal pública incondicionada. Ao lado dela, nós temos uma outra ação penal que também é pública, também é promovida pelo Ministério Público, também tem esses mesmos princípios, mas tem uma particularidade. Ela é condicionada, ou seja, ela tem um pré-requisito, que é a chamada representação da vítima. A representação da vítima nada mais é do que uma manifestação clara de vontade da vítima de que haja um processo contra aquele suposto autor do delito. Essa manifestação, ela tem um plano, um prazo que a vítima tem que obedecer, que é um prazo de 6 meses, que começa a contar de quando se tornou conhecida a suposta autoria. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês, esse prazo não começa a contar da data do delito, porque muitas vezes o delito aconteceu, mas eu não faço ideia de quem cometeu. Aí, quando eu descubro quem cometeu, quem supostamente cometeu, né? Ali eu começo a contar o prazo de 6 meses para a vítima apresentar essa manifestação no sentido de que ela quer ver aquela pessoa processada. Então, aqui são casos em que existe também um balanceamento entre interesse da vítima e interesse da sociedade, em que existe um interesse social na investigação, no processamento daquele crime, mas esse interesse precisa ser balanceado, precisa ser balizado com o interesse da vítima, que muitas vezes pode não querer que aquilo vá para frente. Então, alguns exemplos, o crime de ameaça. Se eu sou ameaçado, eu preciso, nesse prazo de 6 meses, confirmar que eu quero ver a pessoa que me ameaçou processada. Então, é essa manifestação. Essa manifestação, em tese, pelo artigo 39 do Código de Processo Penal, precisaria ter uma certa formalidade. Mas a jurisprudência tem abrandado essa formalização. Então, se a pessoa não falou, a vítima não fez uma representação formal, que é chegar perante o delegado, perante o Ministério Público, perante o juiz e falar: eu quero representar perante fulano, eu quero que fulano seja processado pelo crime que supostamente ele praticou contra mim. Se ele não fizer isso, mas vai à delegacia, presta esclarecimentos, pega uma requisição que o delegado entrega para fazer uma perícia, vai ao Instituto de Criminalística ou ao Instituto Médico Legal, faz a perícia, vai à delegacia e quer saber como está o andamento. Todos esses atos são atos que demonstram que a vítima quer o prosseguimento daquela questão. Se ela não quisesse, ela não iria fazer a perícia. Então, nesses casos, a jurisprudência tem entendido que esses atos inequívocos, embora não expressos, podem ser tidos como manifestação, como representação da vítima. Da mesma forma, a vítima não pode escolher representar contra algumas pessoas e contra outras não. Então, se é um crime praticado em coautoria ou em concurso de pessoas, A vítima tem que representar contra todo mundo. Ela não pode falar assim, eu quero que esse seja processado, mas esse não. Ou ela representa contra todo mundo, ou ela não representa contra ninguém. Quem pode representar, ou seja, quem tem capacidade de representação, de fazer essa manifestação de vontade? Se o ofendido, né, a vítima, tiver mais de 80 anos, é ele, independentemente de pai, de advogado, de nada, tá? Aliás, isso é importante, eu não preciso de um advogado para representar. Eu posso ir na delegacia, posso ir no fórum e fazer a representação. Nos casos de menores de 18 anos ou incapazes, eu vou ter os representantes legais, nos termos da legislação civil. Então, o pai, a mãe, o tutor, o curador, o pai adotivo, que é pai da mesma forma, né, pela nossa legislação. A gente tem até alguns casos que permitem que os avós façam representação. A gente tem, inclusive, um precedente antigo, mas é um precedente no Supremo Tribunal Federal. Então, aquelas pessoas que são encarregadas da guarda do ofendido, da tutela desse ofendido, podem fazer a representação. Existe, falei para vocês do prazo... tem uma coisa importante. A pessoa, o ofendido, a vítima, pode voltar atrás da representação. Esse voltar atrás chama-se retratação. Então, a pessoa pode ir representar e se retratar. Eu posso ter a retratação da retratação. Então, eu quero que processe. Agora eu não quero mais. Agora eu quero que processe de novo. Ela vai sempre se manifestando. O que vai valer? A última manifestação válida da vítima no prazo de 6 meses. Tá? Então, a hora que acabar o prazo, acabou o prazo de 6 meses para representar, a vítima não pode mais mudar de ideia. Porque aí isso fica na mão do Ministério Público. Não tem mais como a vítima voltar atrás, tá? Então, é dessa forma que se trabalha. É possível a retratação da representação, é possível a retratação da retratação, a retratação da retratação da retratação, ad infinitum até terminarem os 6 meses. Acabaram os 6 meses, o Ministério Público vai olhar qual foi a última manifestação e é essa manifestação que será usada para prosseguimento ou não da ação. Em alguns casos, o bem atingido é público, mas existe uma conveniência política de se discutir a vontade do ofendido. Exemplo, um crime contra a honra cometido contra um chefe de governo estrangeiro. Então, alguém aqui no Brasil xinga o presidente da China. Aqui, esse crime contra a honra, ele vai depender de uma representação, mas essa representação não vai ser feita pela vítima. Eu tô partindo do pressuposto de que o crime foi cometido aqui, né? E, portanto, existe jurisdição brasileira. Não vai ser o ofendido presidente chinês que vai fazer essa representação aqui. Esse crime vai depender de requisição do ministro da Justiça. Então, existem várias práticas de várias hipóteses de crime que têm essa previsão no Código Penal, que vão depender não de representação do ofendido, mas sim de requisição do ministro da Justiça. Porque tem algum componente ou político ou diplomático e, portanto, isso precisa passar por esse canal para ter essas questões devidamente balanceadas, tá? Até aqui tudo tranquilo, deu para pegar bem o que é a ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação. A representação é esse requisito do Ministério Público, mas obviamente ela não vincula a conclusão do inquérito. Se no inquérito ou na investigação o Ministério Público entender que não tem elementos mínimos para apresentar perante o juiz, ele não é obrigado à apresentação, pelo contrário, se ele não tem elementos, ele deve ou pedir mais investigação ou arquivar o caso. Então, A representação do ofendido é uma condição sine qua non, é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Ao lado dela, eu preciso ter os requisitos normais da ação penal pública, tá? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? A Aline está perguntando se, em um caso de ação penal pública condicionada, só haverá prosseguimento após o decurso do prazo de 6 meses após a queixa? Aline, primeira coisa, a gente não vai usar a palavra queixa para representação, porque a gente vai ver que queixa é outra coisa que está relacionada à ação penal de iniciativa privada, tá? Então a gente tem que chamar de representação, a representação de representação ou de manifestação da vítima, tá? Como é que funciona? Em geral, essa manifestação é feita no decurso do inquérito policial. Então, a investigação está sendo feita. A falta de representação não impede a investigação. O que ela impede é a propositura da ação penal perante o juiz. E, normalmente, os inquéritos duram um pouco mais de 6 meses. Então, aconteceu o fato, o delegado começa a investigar, muitos deles chamam a vítima e falam: olha, você quer representar? Não quer representar? Dentro desse prazo de 6 meses já resolve essa questão da representação e mandam isso, então, quando o inquérito estiver finalizado, para o Ministério Público. Em alguns casos, a investigação fica parada, porque, por exemplo, o delegado começou a investigar, chamou a vítima. A vítima fala assim: eu não tenho interesse, não quero que isso vá para frente. Aí o delegado fala: bom, mas então, muito provavelmente, não vai ter representação, né? A não ser que a vítima mude de ideia. Então ele para a investigação. Se a vítima mudar de ideia, aí ele retoma a investigação. Mas não existe uma obrigação de parar a investigação. O que não pode ter é ação penal. Tá? Me avisa se ficou claro, ok, Aline? Aí a Gabriela tá perguntando: teria como repetir sobre a condição necessária da manifestação da vítima? Gabriela, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas quando que a vítima tem que se manifestar? Quando o crime for de ação penal pública condicionada à representação. Professora, como que eu sei se o crime é de ação penal pública condicionada à representação? Vai estar escrito lá no tipo penal ou em algum artigo, inciso posterior, assim. Somente se procede mediante representação, tá? A gente pode pegar um exemplo aqui. Eu tô sem o código normal. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho um tipo penal. Eu acho que é mais fácil eu olhar no pegar um código aqui no na internet mesmo, que aí eu já vou direto no crime que eu quero. Por exemplo, crime de perigo de contágio venéreo. Esse crime é um crime bem legal porque mostra o bem, a escolha do legislador, o balanceamento de bens, etc. Esse crime é um crime em que a pessoa, o autor, ele pratica uma conduta sabendo que ele é portador de uma doença venérea, conduta que possa transmitir a doença. Pode ser que a vítima desse crime não queira levar para a polícia essa questão e discutir num processo que pegou a doença venérea. Doença venérea é aquela transmitida mediante contato sexual. Então, a vítima às vezes não quer expor seus contatos sexuais num processo penal, seja por recato, seja porque, sei lá, era um contato sexual fora do casamento, não quer que a mulher saiba. Enfim, a vítima vai ter o motivo dela e o legislador entende que é a vítima que tem que fazer essa escolha. Então, nesse caso desse crime de perigo de contágio de doença venérea, o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Aí, se vocês pegarem, eu vou colar aqui, ó, o artigo 130, vocês vão ver bonitinho como identificar na nossa legislação um crime de ação penal pública condicionada. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, não dá pra negritar. Mas vocês estão vendo aí esse parágrafo segundo, somente se procede mediante representação. Isso aqui quer dizer que, a partir do dia em que se descobriu a autoria, a vítima tem 6 meses para confirmar que ela quer que a pessoa seja processada, tá? Não sei se ficou claro que era essa mesma pergunta, Gabriela. Se não foi, você me explica, por favor? Maravilha. O João Pedro está perguntando, então, a diferença entre ação privada e ação penal pública condicionada é a atuação do MP? Não é só isso, João Pedro. A gente vai ver agora a ação penal privada, de iniciativa privada, e a gente vai ver que ela tem um monte de princípio diferente da ação penal pública, ok? Então, vamos começar a falar um pouquinho de ação penal de iniciativa privada? Se sobrar alguma dúvida da ação penal pública, a gente volta, não tem problema nenhum, mas eu acho que fazendo essa comparação vai ficar mais fácil. Nos casos de ação penal de iniciativa privada, o prazo de 6 meses, Maria Fernanda, está na parte geral. Eu acho que é no 100, deixa eu... Ai, peraí que eu fiz uma bobagem aqui. Fechei a janela em vez de a janela do Código Penal. É, tá no, na parte geral. Não é no 100. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu acho que esse prazo tá no CPP. Deixa eu ver. Eu tenho certeza absoluta que é de 6 meses, porque esse é um prazo super importante. Mas, de fato, onde tá o 103 do CP? Vamos ver se é isso mesmo. Eu achava que era o 100. 103. Salvo disposição expressa em contrário, ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100 desse código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. E aqui é a ação penal de iniciativa privada, que a gente já vai... na verdade é uma ação subsidiária, a gente já vai falar dessa hipótese, tá? Mas então, artigo 103, tá, Maria Fernanda? Ah, o Gabriel já tinha postado aqui, eu tava com o chat fechado, não vi. Então vamos falar um pouquinho de ação penal de iniciativa privada. A iniciativa, então, vai caber ao ofendido ou a quem legalmente represente, como a gente já viu no caso da representação. Mas o direito de punir continua pertencendo ao Estado, tá? Então, a gente vai ver que o Ministério Público, ele vai atuar aqui nesse processo, juntamente com o ofendido, porque não é simplesmente que a gente passou para o ofendido o direito de punir. O direito de punir continua sendo estatal, a gente só permitiu uma substituição processual por razões de conveniência, oportunidade relacionadas ao tipo, ao crime em questão. Quais são os princípios da ação penal de iniciativa privada? Em primeiro lugar, oportunidade. Diferentemente do Ministério Público, o ofendido, ele escolhe se ele quer ou não processar a pessoa. O Ministério Público, não. Se tem a comprovação, ele tem que processar. A vítima escolhe. Outro princípio é a disponibilidade. Essa ação, uma vez proposta, ela pode ser retirada, entre aspas, né? Ou seja, eu posso fazer um acordo, eu posso aceitar um pedido de perdão, eu posso simplesmente desistir da ação. Agora, Na ação penal de iniciativa privada, a gente tem o mesmo princípio da indivisibilidade. Se a vítima resolver propor ação penal, ela tem que propor contra todo mundo que cometeu supostamente a infração. Ela não pode escolher. Isso é um dado importante no processo penal. Não deixar o titular da ação escolher a seu bel prazer contra quem ele vai propor ação. Ou proponho contra todos, ou apenas contra... ou contra ninguém, desculpem. Não sei, Aline, eu não tô vendo... Tá, eu acho que é algum probleminha aí. Se tiver caído sua internet, você consegue ouvir depois o áudio que eu vou subir, tá bom? Quem pode ajuizar a queixa-crime? Aqui a gente tem uma questão importante. É o ofendido ou o seu representante legal? No artigo 35 do CPP, que eu não sei se já fizeram o favor de revogar expressamente, deixa eu ver, porque isso aqui vale a pena, que são aquelas coisas do direito que a gente tem que falar, né? Eu acho que ainda está... Ah, agora foi revogado, bonitinho. Não, maravilha. Tinha um dispositivo lá atrás no código que falava que a mulher casada precisava do consentimento do marido para propor a queixa-crime. Agora já está revogado expressamente. O que acontece? Vai ser então a vítima ou seu representante legal, só que esta pessoa vai ter que contratar um advogado. Por quê? Para propor a ação penal, eu preciso ter capacidade postulatória. Esta petição inicial, esse pedido de começar a ação penal, chama-se queixa-crime. Quando é o Ministério Público que faz, chama-se denúncia. Quando é o ofendido, no caso de ação penal de iniciativa privada, é queixa-crime. Portanto, a partir desta aula, vocês não podem falar assim: ah, a vítima foi na delegacia e deu queixa. Não, porque queixa, tecnicamente, significa apresentar uma queixa-crime perante um juiz de direito, em casos de ação penal de iniciativa privada. E a gente também não fala, ah, a vítima denunciou fulano para as autoridades. Na verdade, a vítima relatou às autoridades a possível prática de crime por fulano. Ou então, aí fica meio juridiquês, mas é o tecnicamente mais correto, a vítima levou uma notícia crimes, né, levou uma notícia de possível prática de crime às autoridades. É importante lembrar que a procuração na queixa-crime, ela precisa ter poderes especiais para propor a queixa-crime. Uma procuração genérica não pode ser usada pelo advogado. Isso é bem exigido pela jurisprudência. E o Ministério Público, nesse processo, vai atuar como fiscal da lei, mas ele obrigatoriamente participa desse processo, tá? A gente tem, acho que os casos mais recorrentes de ação penal de iniciativa privada são os casos de crimes contra a honra, tá? Existem algumas exceções que vocês vão estudar quando estudarem os crimes contra a honra, mas, em regra, os crimes contra a honra são de iniciativa privada. A gente tem também uma previsão de ação penal privada subsidiária da pública, que aplica-se quando? Quando o Ministério Público não apresentar no prazo a sua ação penal. Então, vamos imaginar que o inquérito policial está terminado com suficiente comprovação de autoria, de materialidade, poderia subsidiar uma ação penal. Só que o Ministério Público não propõe a ação. O prazo que está no processo penal, no Código de Processo Penal, e que vem sendo muito relativizado, é o de 5 dias para réu preso. Esse não pode ser relativizado. E de 15 dias para réu solto. Mas, quando o Ministério Público demora um pouco mais do que isso, a vítima pode, então, apresentar uma queixa-crime subsidiária da pública. Na inércia do Ministério Público, não é na falta de requisitos da ação. Quando os requisitos da ação estão preenchidos, mas o Ministério Público não faz o seu trabalho, a vítima pode ir lá e propor a ação penal pública, a ação penal privada subsidiária da pública. Então, originalmente, o crime é de ação penal pública, condicionado ou não à representação, tanto faz. E o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo, aí a vítima tem essa possibilidade, é uma garantia do ofendido contra uma possível inércia do Ministério Público. Os princípios aqui são os mesmos da ação penal de iniciativa privada, né? Oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade, não podemos escolher os réus. Diante de uma queixa-crime subsidiária, o Ministério Público pode aditar a queixa, discordar dela ou até mesmo oferecer uma outra, tá? E vai intervir em todos os termos do processo, vai produzir prova, vai poder recorrer, continuar com a ação no caso de desistência do querelante. Por quê? Porque aí a gente está falando de ação penal originalmente pública, tá? Essa ação ela não pode ser proposta com base no inquérito arquivado. Porque se o inquérito for arquivado, significa que não há requisitos para propor a ação, tá? E eu tenho também um prazo de 6 meses para a vítima propor essa ação, que começa a contar da data em que a denúncia deveria ter sido proposta. Então, réu solto, 15 dias. A partir daqueles 15 dias, eu começo a contar os 6 meses. Esses prazos, Gabriel, para o Ministério Público propor a denúncia, estão previstos no artigo 46, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. 5 dias para réu preso, 15 dias para réu solto. Crime complexo. Temos regra no Código Penal para isso também. Aquele crime em que eu tenho uma combinação de infrações na sua composição. Então, por exemplo, um estupro qualificado por lesão grave ou morte. Nesse caso, eu vou ter uma regra específica no código, lá no artigo 101, que vai falar o seguinte: quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que por si mesmos constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Ou seja, traduzindo essa redação, que não é muito boa, no crime complexo, se um dos elementos do crime complexo for de ação penal pública, automaticamente o crime complexo inteiro se torna de ação penal pública. Temos exemplo, injúria real. O que é injúria real? É aquela injúria que eu pratico mediante uma lesão corporal. Eu não quero, né, o intuito principal do agente não é machucar, mas é desonrar a pessoa, humilhar a pessoa. Exemplo mais clássico, tapa na cara, né? O que dói do tapa na cara? É o tapa em si ou é a vergonha? É o simbólico, né? Então, quando a injúria é praticada dessa forma, ela tem uma figura diferente, mais grave, que é a injúria real. Então, eu vou olhar qual é a ação penal dessa lesão corporal. Então, uma lesão corporal de natureza grave, gravíssima, que vocês vão estudar as diferenças no ano que vem, e aí a gente vai ver que a ação penal é pública, incondicionada, aí a injúria, que originalmente era de iniciativa privada, passa a ser de ação penal pública, incondicionada, tá? Então eu vou sempre olhar nos crimes complexos se um desses componentes isoladamente seria um crime de ação penal pública, se for, automaticamente vira tudo de ação penal pública, tá? Depois de oferecida a denúncia, não cabe mais retratação da representação. Então, aquele vai e vem, que eu falei para vocês que a nossa legislação aceita. Só pode ser feito, um, no prazo de 6 meses e dois, antes de ser proposta a denúncia. Se a denúncia foi proposta antes do final desse prazo, a partir do momento em que ela é proposta, a vítima não pode mais voltar atrás, tá? A gente tem ainda dois elementos importantes. A decadência do direito de queixa ou representação. A decadência, o que que é? É a extinção desse direito de ação. Tomem cuidado, porque essa terminologia é uma terminologia muito própria do direito penal. Decadência aqui atinge o direito de ação e ele é um prazo material, é um prazo de direito material. Prescrição atinge o direito de punir e é um prazo específico contado ali no artigo 109. Direito tributário, por exemplo, vocês vão ver que a terminologia é totalmente diferente, mais ou menos o oposto disso. Então, tomem cuidado. A decadência é essa perda desse direito ou de apresentar a representação ou de apresentar a queixa-crime nos crimes, respectivamente, de ação penal pública condicionada à representação ou de iniciativa privada. Esse prazo, ele não tem suspensão, não tem interrupção, diferentemente do prazo de prescrição, ele corre direto, ele extingue a punibilidade, é uma das causas de extinção da punibilidade, e começa a correr, como a gente já viu, da ciência inequívoca da autoria. O direito de queixa-crime, o direito de propor uma queixa-crime, ele pode ser renunciado, expresso ou tacitamente. Então, eu posso, antes de iniciar a ação, renunciar. Então, eu faço um acordo civil com o meu ofensor e nesse acordo eu falo, olha, estou renunciando à propositura de queixa-crime. Essa renúncia é válida, tá? Ela se aplica a todos os possíveis autores ou partícipes por conta do princípio da indivisibilidade, ainda que eu só tenha feito o acordo com relação a um, tá? E a renúncia, ela é tácita quando a vítima praticar atos que são incompatíveis com uma futura, com um futuro oferecimento de queixa-crime. Então, por exemplo, eu convido o meu ofensor para fazer um churrasco lá em casa. Bom, eu não renunciei expressamente, mas esse ato é incompatível com um exercício de direito de queixa posteriormente. Então, a renúncia ao direito de queixa acontece antes da propositura da ação penal. Depois que eu tiver proposto a ação penal, eu posso perdoar o meu ofensor. Aí a gente já vai usar uma outra terminologia. Quem propõe a queixa-crime é chamado de querelante e contra quem se propõe o réu é o querelado. Eu posso perdoar, o querelante pode perdoar o querelado, deixando de prosseguir com a ação penal. E esse perdão pode ser tácito ou expresso. Então, perdão expresso. Eu apresento lá no processo uma petição falando: olha, eu decidi perdoar o querelado. E então esse processo pode se extinguir reconhecendo a extinção da punibilidade do querelado. O perdão do ofendido não se confunde com o perdão judicial, né? A gente já falou de perdão judicial que é dado pelo juiz em casos previstos em lei, inclusive em crime de ação penal pública incondicionada, condicionada, não interessa. Se tiver a previsão do perdão judicial, o juiz pode aplicar. Aqui, o perdão do ofendido, ele só é aplicável em crimes de iniciativa, de ação penal de iniciativa privada. O perdão pode ser tácito também. Mesmo exemplo, no meio do processo eu convido o querelado para um churrasco lá em casa, convido para o batizado da minha filha. É uma situação inequívoca de perdão. Da mesma forma, o perdão, se ele é dado para um querelado, ele aproveita a todos os outros. Agora, se ele é dado por uma vítima, tem várias vítimas, uma vítima resolve perdoar, a outra vítima é independente. Se ela não quiser perdoar, aí o processo segue. Só que o perdão tem uma outra diferença importante, com relação à renúncia. Ele é bilateral. O querelado tem que aceitar. Se ele falar, não, eu não quero ser perdoado porque eu não cometi nenhum crime contra você, aí o perdão não vai operar efeitos, tá? Então, tudo isso vocês vão ver ali nos artigos 105, 106 do Código Penal. Ele pode ser feito, como eu disse, no processo, numa declaração assinada, ou pode ser feito extraprocessualmente. O querelante vai em cartório, lavra lá, e aí o querelado pega uma cópia e apresenta no processo. Então, acho que eram essas as informações, os dados que eu queria passar para vocês com relação à ação penal. Da mesma forma, como a gente viu na ação penal de iniciativa, na ação penal pública condicionada à representação, na ação penal de iniciativa privada, a gente vai ter no código a expressão somente se procede mediante queixa. Quando vocês virem essa expressão num tipo penal, vocês já sabem, aqui temos ação penal de iniciativa privada, sendo que a ação penal privada subsidiária se aplica a qualquer crime de ação penal pública, tá? Porque ela serve exatamente para suprir uma inércia do Ministério Público, tá? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? O princípio da oportunidade na ação penal de iniciativa privada significa que a vítima pode decidir se ela quer ou não processar. Só que se ela decidir processar, obrigatoriamente ela tem que processar todos, tá? Porque tem a indivisibilidade junto com a oportunidade. Tá? Não sei se temos mais alguma dúvida. Bom, então, só lembrando, Valquíria, já vou... texto da prescrição. A gente vai ter dois textos de prescrição, tá? Tem um que é bem completo, que tem mais ou menos umas 50, 60 páginas, e tem um outro que a Júlia mandou, que eu já dei uma olhada, também é bem legal, é um pouco mais curto, mas é bom para vocês entenderem. Eu vou postar os dois, aí vocês deem uma olhada. Eu acho que é legal ver os dois, ainda que vocês não leiam tudo de ambos, mas pelo menos bater o olho em alguns itens que nesse texto maior tem, que no outro não tem, acho que é legal. Mas eu vou postar assim. Então, na semana que vem, eu vou atualizar o Moodle para isso ficar bonitinho lá também. Na semana que vem, a gente vai ter uma aula de dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre a prova. Vai ser no mesmo esquema que a gente fez no primeiro semestre, tá? Então, 24 horas, vai ser caso prático. Mas aí a gente pode conversar um pouco sobre dúvidas, etc., na quinta-feira que vem, dia 26. Marina está perguntando, a queixa-crime é proposta pelo advogado mediante petição inicial? Exatamente, Marina. A grande diferença é que esse advogado vai precisar de uma procuração com poderes especiais. Então, quando o querelante passa a procuração para o advogado, tem que estar lá escrito, especialmente para propor queixa-crime contra fulano pela suposta prática dos fatos tais e quais no dia tal, tá? Fora isso, é uma petição inicial que tem que ter os mesmos requisitos da denúncia, explicar quem, quando, onde, etc. Mas é uma petição inicial apresentada para um juiz criminal competente e instruída com os elementos que demonstram a possível prática de crime. Esses elementos podem ser um inquérito policial, mas podem ser também elementos que a vítima amealhou. Então, a vítima faz uma ata notarial de alguma coisa que foi postada na internet. Eu não preciso pedir a instauração de inquérito. Se eu conseguir reunir a prova da materialidade com indício de autoria, com isso eu já posso direto propor a ação. Ok? Então é isso, gente. Nos vemos na quinta que vem. Deem uma olhadinha a todos, se não há outros problemas na nota de seminário, que eu quero ver se amanhã eu já passo para o departamento, para passar no sistema, tá bom? Então, tchau, tchau. Ótimo dia para vocês.